Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo, aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Rui Alexandre, estaremos com vocês, juntinhos, até às 10, para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade.
Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Alexandra.
Bom
um
dia,
enorme
Rui.
Prazer estar aqui de volta com vocês no Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela RUM 97,5, diretamente de Braga, Portugal.
O programa Olhar de Lá e de Cá integra o projeto da UAI Associação, com o apoio da AIMA, no âmbito do programa de apoio ao associativismo imigrante. Hoje, no nosso programa, vamos falar de um tema que passa muitas vezes despercebido, mas que pode afetar a fala, o sono, a aprendizagem e até o crescimento das crianças, a respiração oral. Para conversar conosco, recebemos aqui no estúdio Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala aqui em Portugal. Mas afinal, respirar pela boca é só um hábito ou pode ser um sinal de alerta? É sobre isso que vamos falar, né?
É, mas antes de entrarmos no tema, vamos pedir para a doutora aqui explicar para a gente qual que é realmente o âmbito, né, da fonoaudióloga, né? Do que trata, na verdade.
É claro. Mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui, essa oportunidade maravilhosa, esse espaço. Pois é, vamos falar sobre fonoaudiologia, mas em específico, como estamos cá em Braga, Portugal, vamos falar da terapia da fala propriamente dita. Então, na verdade, a terapia da fala, ela é uma ciência que ela abrange. Primeiro que ela não se restringe, por exemplo, às crianças, não é? A gente às vezes pensa isso.
Geralmente a gente pensa que só o filho que tem problema de fala, né?
Exato. E que é só problema de fala, não é? Mas, na verdade, ela não se restringe à idade, pelo contrário. A terapia da fala, ela trata desde os recém-nascidos até os idosos. Não é? Então, na verdade, também temos 5 grandes áreas. Quando se fala em terapia da fala, nós pensamos... Vou comparar um bocadinho a fonoaudiologia. A fonoaudiologia, na verdade, é... Também como existe já um tempo, né, anterior à terapia da fala aqui em Portugal, a fonoaudiologia hoje em dia tem 15 especialidades, 15 áreas, né, específicas. E a terapia da fala tem 5 grandes áreas, vamos falar assim. Então, vamos subdividir em linguagem, que é a parte de comunicação, que aí abrange tanto a parte de linguagem escrita, linguagem oral, todas essas questões. Vou exemplificar, né, para ficar mais fácil. Por exemplo, realmente crianças que apresentam trocas de sons, dificuldades de fonologia, né, em relação à estrutura mesmo, a construção frásica, não consegue construir uma frase, não consegue compreender muito bem. E levando para a área do idoso, a parte das afasias, a desordem de linguagem secundária a um dano neurológico, né? Então, temos aí essa parte toda que engloba a comunicação, né, a linguagem. E aí também tem uma outra área que seria motricidade orofacial, que aí engloba também outras questões. Por exemplo, pessoas que fizeram uma cirurgia ortognática, uma cirurgia para, né, correção, por exemplo, mandibular, alinhamento mandibular, preparação de pessoas para utilizar o aparelho ortodôntico ou que já utilizam para adequar ali a mastigação. Ou seja, trata das funções orais. Deglutição, mastigação, sucção, respiração. E aí dentro que está o nosso tema central de hoje, que é a respiração oral. Também temos a área da voz, aí mais voltado para tanto as desordens vocais, as chamadas disfonias, né, que são as alterações de voz, que aí atinge mais, por exemplo, os profissionais da voz, os professores, os locutores, os radialistas, alguns exemplos. E também a parte até de estética vocal, né? Voltado para performance vocal. Então, voltado para cantores e também pessoas que trabalham até com marketing digital também.
É muito importante. Atendimento ao cliente, que acaba usando muita voz.
Exatamente, né? Isso mesmo.
O tom de voz faz toda a diferença.
Precisa falar com o público, tem que tratar da fala.
Tem que tratar da voz, tem que tratar da fala. Exatamente. E também, eu falei, acho que até agora, 4 áreas. Eu já me perdi um bocadinho.
Mas hoje vamos ficar numa delas só.
Vamos para a motricidade.
Pois é, na prática clínica e também olhando para a realidade aqui de Portugal, tem sentido que existe hoje uma maior procura pela terapia da fala? E que tipo de dificuldades chegam com mais frequência na clínica?
Tenho percebido, sim, existe uma conscientização maior por parte das famílias e até diria dos educadores e professores.
Que é importantíssimo,
Que é importantíssimo.
Né?
Então, assim, muitas vezes o educador ali, porque a gente sabe que até o pré-escolar aqui, né, em Portugal, chama-se educador, né? A partir do primeiro ano do ensino básico, é que é professor. Mas tanto os educadores quanto os professores fazem muito encaminhamento, sabe? Mas relacionado a questões realmente de fala. Propriamente de fala. Mas, de qualquer forma, existe uma consciência maior, né? E o volume maior de pessoas que procuram a terapia da fala ainda é realmente relacionado a questões de linguagem, né? A questões de fala, como eu disse, mas também a questões de motricidade orofacial, que foi essa parte que eu falei em relação ao aparelho ortodôntico, em relação a até a questão, as questões de doenças do sono relacionadas ao sono, que eu também até diria que a respiração oral também faz parte disso, porque na realidade hoje em dia a gente fala de síndrome da respiração oral, não é nem a gente fala mais nem de respirador oral, a gente fala em síndrome, porque de facto é um conjunto de sinais e sintomas. Não é? Então, há sim uma procura maior, uma conscientização mais ligada ao desenvolvimento infantil, mas as outras questões ficam um pouco ali a passar despercebidas.
Ainda precisa ser mais trabalhado, né?
Exato, exato.
Aí quando a senhora fala de respiração oral, a gente acha que isso é uma coisa normal, né? A pessoa respira por onde quer, né? Pelo nariz, pela boca. Ninguém leva isso como um problema.
A respiração é dela, né?
Isso é um problema sério? Isso afeta realmente?
Isso pode afetar, sim. Pois é, existe uma desvalorização, vamos dizer assim, uma subvalorização e, inclusive, um subdiagnóstico, não é? Na verdade, como é uma função inata e automática, e a gente não para pensar nela, né? A não ser que realmente a gente sinta ali repercussões importantes. Mas é, sim, algo que precisa ser valorizado e precisa ser adequado, porque realmente está completamente ligado ali, como a Alexandra já falou no início, à aprendizagem, à regulação do sono, à atenção e concentração, ao crescimento crânio-facial também está relacionado, ou seja, impacta em várias áreas ali da saúde, tanto infantil quanto adulto, porque não, eu também quero trazer aqui um olhar sobre o adulto, né? Que às vezes a gente pensa, não precisa se preocupar. E outra coisa, o respirador oral é uma pessoa que ele tem o hábito de respirar pela boca. Não é ocasional, não é algo que, tem hora que respira pelo nariz.
Tô ofegante, preciso de ar.
Exatamente.
Respira pela boca, isso é normal.
Isso é normal. E outra coisa, é normal, obviamente, quando a gente está constipado, respirar pela boca, claro. Então, assim, tirando essa parte de doenças respiratórias, de infecções, se respirar habitualmente pela boca, ou seja, a gente percebe que fica ali o tempo inteiro, quando não está com a boca ocupada, com a boca aberta, os lábios afastados, aí tem todo um comprometimento que a gente vai falar já já.
Pois é, para a gente ter uma noção desse problema, a respiração oral é algo raro ou estamos falando de uma coisa comum nas crianças?
Estamos.
Tem dados para isso?
Tem sim. Tem, Alexandre, dados até um pouco alarmantes, porque, na verdade, é uma realidade muito frequente, não é nada, como eu falei, não é? É ocasional. E eu falo em torno de 30 a 70% das crianças.
Nossa, é alto.
Vamos dizer, num universo de 1.000 crianças, de 30 a 70% vão ter respiração oral ou mista, né? Que é realmente como se pelo nariz e pela boca. Entretanto, de 25 a 50% das crianças de 8 a 10 anos são respiradores orais.
Olha,
veja.
Mas tem algum motivo por isso? Por que essa idade?
Pois é, pela questão do próprio crescimento crânio-facial, sim.
Olha.
Porque também, como, vamos lá, como é um hábito, né? É algo que é um hábito. O corpo entende que aquela forma de respirar é a correta. Porque tudo é uma aprendizagem, né? Tudo é uma... Tudo é aprendido. Então, o corpo passa a funcionar dessa forma, mal funcionar dessa forma, vamos dizer assim. Então, acho que por essa idade aí, o hábito já está mais instalado, né? Já vem ao longo desse tempo a fazer esse tipo de respiração. Então, os dados são em torno disso aí, dessa idade.
Existe algum estudo, ou na sua própria percepção profissional, do clima...
ligado, né?
Relacionado a isso, por exemplo, né? O Brasil é um país mais quente.
Exato, ou mais tropical.
Tropical, eu digo porque às vezes a pessoa migra e ela não tinha esse hábito e passa a ter, ou o contrário.
Exatamente, tem sim, tem completa ligação. É, porque, na verdade, os estudos que nós temos disponíveis é mais em torno, por exemplo, da rinite alérgica. Uhum. Rinite alérgica é um fator de risco muito acentuado, em primeiro lugar ali para as crianças. É, desenvolver esse tipo de respiração. Então, eu vejo a rinite alérgica muito presente aqui, né, em Portugal, em Braga em específico, que é uma zona aqui, né, que a gente está cercado de... é como se fosse um vale, né? A gente tem esse costume de dizer. Então, é uma região um pouco mais abafada. Isso favorece o surgimento realmente de alergias, de infecções respiratórias. Eu acho que está muito ligado a isso mesmo.
Então, os pais que vêm do Brasil aqui para Braga, ficar atento à respiração das crianças, né?
Exato.
E a própria respiração também,
e
né?
E a própria respiração também, com certeza. Até porque tudo ali, dentro do contexto familiar, é reprodução, não é? A gente é muito exemplo, espelho para os filhos, né? Inclusive, então, temos que nos preocupar antes, né? De estar ali com tudo certinho, com tudo, para poder os filhos também seguirem esse exemplo.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Rui Alexandre, recebemos aqui no estúdio Daniela Galvão, terapeuta da fala.
E se você não está aqui na região norte do país, não tem problema, pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio RUM em rum.pt. E para aqueles que precisam de mais informação, o Instagram... Alexandra Gomide tem tudo o que precisa saber, um manual de sobrevivência aqui na região norte do país, em Portugal.
Além das mídias do Olhar Brasileiro e da Associação UAI, uma complementar à outra.
www.uai.pt.
Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso primeiro bloco musical. Voltamos logo a seguir. Não saia daí!
A casa era uma casa brasileira, sim. Mangueiras no quintal e rosas no jardim. A sala com o Cristo e a cristaleira, e sobre a geladeira da cozinha um pinguim. A casa era uma casa brasileira, sim. Um pouco portuguesa, um pouco pichain. Toalhas lá da Ilha da Madeira, e atrás da porta arruda e uma figa de marfim. A casa era assim, ou quase. A casa já não está mais lá, está dentro de mim. Cantar me lembra o cheiro do jardim. A coisa é a coisa brasileira, sim. O jeito, a maneira, a identidade, enfim. E a televisão, esta lareira, queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim. A casa era assim, um pouco portuguesa e pichain. Dentro de mim, cantar me lembra o cheiro do jardim. A coisa é a coisa brasileira, sim. O jeito, a maneira, a identidade, enfim. E a televisão, esta lareira, queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim. A casa era assim, um pouco portuguesa e pichain.
Essa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Gastando assim o meu batom. Pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais. Thank you.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba, esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração.
Puxa com certeza, entrega pra seu Jaco Bandeira.
Coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Thank you. meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, sabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, 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 bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Eita coração, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, 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 bola, 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 bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. O programa Olhar de Lá e de Cá é um projeto da Associação UAI, com o apoio da AIMA, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Rui Alexandre, recebemos Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala, a falar conosco sobre respiração oral.
Não apanha aqui o sinal da antena da Rádio Universitária? Não tem problema, pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio RUM em rum.pt.
Pronto, Daniela, entrando agora de forma mais concreta no nosso tema central do programa de hoje. O que, que define exatamente a criança respiradora oral, né? E estamos a falar de respirar pela boca ocasionalmente ou tem um padrão que é mais persistente e que aí sim é classificado como essa deficiência? Não sei nem se é deficiência, né?
É uma síndrome.
Não.
É uma síndrome, né?
É uma síndrome. Exato. Existe sim. Tem que ter a frequência, não é? Tem que ter... Não é ocasional, como eu já falei. É uma persistência.
Ou seja, eu gripei, estou respirando pela boca, isso,
exato,
não quer, isso é normal.
Isso é normalíssimo, exatamente. Mas, diante dessas crianças respiradoras orais, diante dessas crianças que têm essa síndrome, né, que, como eu falei, é um conjunto de sinais e sintomas, é sim um problema, né, vamos dizer, vamos falar de problema, não vamos falar de deficiência, não é? É um problema que ele é persistente. E existem alguns sinais para nós detectarmos essa presença da respiração oral, que seria aquela criança que passa o dia todo com a boca aberta, ou os lábios, pelo menos, entreaberto, às vezes até com a língua projetada para frente, porque a gente vai ver que existe uma alteração de musculatura mesmo, de posicionamento dos órgãos, então isso favorece uma língua mais anteriorizada, uma língua para frente, para baixo, e também a boca, os lábios ficam secos. Outros sinais seria o ressonar durante o sono, o babar à noite também. Aquela criança que não consegue mastigar de boca fechada, só consegue de boca aberta. Claro, precisa respirar, não é? Até porque a mastigação envolve um gasto energético muito grande. Então, é aquela criança que, fora que existe também outros sinais. Vamos comparar um bocadinho ali a respiração nasal da respiração oral. Vamos fazer um comparativo, né? Na respiração nasal, porque, na verdade, o nosso organismo ele foi feito para isso, né? É tudo perfeito, é tudo uma engrenagem, né? Uma harmonia. Então, a respiração nasal, ela proporciona o quê? Umidificação do ar. Primeiro, ela proporciona um filtro, né? O nosso nariz é um filtro natural, perfeito. Por quê? Porque através do muco, dos pelos que existem no nariz, há feito essas partículas de poeira, vamos dizer, de pó que está no ar, elas ficam retidas ali. E aí, depois do filtro, vem a questão da umidificação do ar, do aquecimento do ar. Então, esse ar, ele entra nos pulmões de uma maneira mais direcionada e adequada. Já na respiração oral, não, isso não acontece. É o ar entrar e sair ali direto pela boca. Então, não existe essa questão da umidificação, da filtragem, do aquecimento do ar. E o ar, ou seja, essa parte, inclusive, de trocas gasosas adequadas, a parte cerebral, a falada parte cerebral, também fica, de uma certa forma, comprometida, não é? Então, há uma diferença muito grande em relação à respiração nasal da respiração oral.
A gente está falando aqui, geralmente, os pais têm uma percepção maior, porque convivem mais com as crianças, mas as crianças passam muito tempo nas escolas.
Exato.
É importante também que o educador tenha essa percepção, né? E quais são esses sinais para o educador, que não vai estar tão próximo da criança?
Isso.
E principalmente, por exemplo, nas creches, onde temos bebês, que Exato. Aí são sinais, devem ser diferentes, não?
São diferentes. Nos bebês, como existe também aquela horinha da sesta, né? A horinha do sono, nessa hora do sono já dá para observar algum tipo de alteração. Como eu falei, o ressonar, às vezes é aquele bebezinho que ressona, que baba, né? Sempre escorre ali uma salivinha na hora de dormir. Na creche, existem outros sinais que a gente pode observar também. Porque como envolve as questões de aprendizagem, porque como o sono não foi regulador, não foi tão reparador, porque houve essa interferência, não é? Da respiração que não está tão adequada, então aquela criança ela não concilia bem o sono, ela não tem uma higiene do sono tão adequada. Então, isso vai repercutir no dia seguinte, na escola. Uhum. Então, é aquela criança que sempre está cansadinha, aquele cansaço diurno frequente, aquela criança que tem olheira, né? Bem marcadinho ali a olheira dela. Aquela criança que é desatenta, que não se concentra tanto ali no que está sendo
esforço,
explicado.
Né?
É muito esforço. Então, os educadores, eles, na verdade, eles não só podem, como devem estar atentos a esses sinais e sintomas. Por isso que eu digo, é muito importante também a gente ter esse cuidado de fazer um encaminhamento o mais breve possível. Não é? Porque quando a gente intervém rapidamente, a gente consegue ali sanar as dificuldades e não alcança outros estágios, né? Outros comprometimentos ainda mais complexos, né? Na vida adulta, por exemplo, porque isso pode virar, inclusive, pode se reverter para a questão da apneia do sono. Não
que,
é?
Inclusive,
que
a gente
já
falou,
abordou aqui.
Exato. Inclusive, quem quiser acompanhar esse programa, fica lá nos podcasts da rádio, né? No site da RUM, www.rum.pt, consegue recuperar esse
Exato.
Programa que foi muito rico também, né?
É, isso mesmo, é um tema muito importante também. Eu acho que tudo tem que ser valorizado.
Exatamente. Agora, Daniela, do ponto de vista clínico, quais que seriam as causas mais frequentes por trás dessa respiração oral? Porque você falando aí, eu lembrei, por exemplo, eu sempre ouvi muito falar de adenoide, de desvio de septo.
Isso.
Como é que é isso?
Sim, como eu mencionei, em primeiro lugar, as rinites alérgicas. É o carro-chefe da respiração oral. Depois disso, aí vem as adenoides aumentadas, as amígdalas hipertrofiadas, aí vem o desvio de septo. Vem os hábitos orais deletérios, que a gente chama prolongados, que é o uso da chupeta por muito tempo, a sucção digital, né? O chupar, que a gente fala chupar dedo, né? Isso tudo influencia ali a respiração também, não é? Geralmente a gente não associa, né? A gente não faz esse link entre...
É, isso eu nunca tinha ouvido falar, é interessante.
Exatamente, isso. Isso tudo são causas também de respiração oral. Além de, como eu falei, o organismo ele já passa a entender que aquilo ali é o padrão correto, é o padrão normal. Então, passa a ter esse tipo de respiração normal. Mas isso vai trazer consequências e logo, né? Consequências rápidas, não é a longo prazo.
As pessoas, às vezes, têm um filho, começam a perceber esse processo de respirar pela boca e acham, não, isso passa.
É normal,
Exato.
Né? Criança,
é normal.
Criança, é isso mesmo.
Logo vai respirar certo, isso é só uma fase. É importante intervir logo quando observa ou realmente tem que esperar um prazo para ver se aquilo é realmente o hábito que vai perdurar?
Sim, é importante. Dificilmente vai ali vencer isso sozinho, não é? Eu acho que é importante, na verdade, a intervenção precoce ela é importante para tudo, né, em várias áreas ali, em várias dificuldades, problemas, alterações. É importante a gente ter esse olhar, não que a gente vai problematizar tudo, mas é importante ali, pelo menos, uma avaliação especializada, não custa nada, né? Leva para um... Tem tantos serviços aqui em Braga, né, como em outras regiões do país. Então, é importante fazer essa avaliação para se, inclusive, descartar certas coisas. Porque, às vezes, eu até já cheguei a dizer aqui, às vezes é uma arrumação da casa. Uhum. Às vezes, o problema é tão simples de ser resolvido. É só ali organizar, pôr os móveis em cada cômodo ali, pronto. Fica tudo certinho. Porque, como eu disse, a respiração oral proporciona, inclusive, uma certa flacidez da musculatura. Porque aquela musculatura ela não vai estar se movimentando, sim, como deve. E não vai estar assumindo uma postura... Que é para estar, por exemplo, a língua é para estar onde? Em repouso. Uhum. No céu da boca. Ele é para estar alta. Se eu respiro pela boca, o formato ali da minha boca já modifica. Porque quem dá o formato, muitas vezes, do palato, inclusive, é a língua. Uhum. Se ela não está lá a fazer a conformação, o formato do palato, então o meu palato já vai ficar mais estreito, que a gente chamou ogival, é um palato profundo. Uhum. A língua vai ficar realmente para baixo e vai... É uma cadeia de eventos, vai desencadear isso tudo. Então, às vezes, a gente faz um trabalho muscular ali, um trabalho, inclusive, de limpeza dessa via aérea, porque, às vezes, também, devido a uma rinite, a uma alergia, realmente existe uma obstrução ali, uma constipação. Então, é preciso, primeiro, que a gente faça uma lavagem, libere aquela região para conseguir fazer os exercícios adequados. E que essa criança mantenha, principalmente em casa. Não é porque é. E na escola, quando for o caso, não é? Eu acho que a gente tem até o papel de orientar os professores, uhum, sabe? Orientar os professores. Eu sei que a rotina é muito complexa, né? Ali, é muita coisa para fazer, para administrar, para gerir.
Muitas crianças.
Muitas,
né,
crianças. Às vezes, exatamente.
Mas o papel do professor ali, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Muitas situações são detectadas em sala de aula.
Em sala, né, de aula, exatamente, Alexandra. Por isso que a gente. Aqui a gente tem um papel. É importante, a gente valoriza muito a questão da formação, da informação, uhum, né, uhum, inclusive. Não só a formação. Então, a gente, por exemplo, disponibiliza um workshop, sabe, para falar disso. E a gente intitulou esse workshop com um nome bem engraçadinho para parecer algo leve, mas é um assunto sério, que uhum, é Narizinhos Felizes. Uhum. Meu nariz fica feliz quando ele cumpre a tarefa dele, não é o papel dele, que é respirar.
Então,
a gente aborda esse assunto com as educadoras, inclusive. Uhum. A gente vai às escolas fazer essa formação, na verdade, esse workshop, uhum, para justamente explicar e dizer como é que elas podem observar a criança em sala de aula. E o que é que elas podem fazer? Uhum. A gente, inclusive, sugere exercícios. Às vezes não tem como, mas, por exemplo, vamos identificar quem são os respiradores orais aqui. Uhum. Põe todos os menininhos ali na janela. Sempre acho que na sala de aula tem janelas. Uhum. Então, pede para respirar na janela e ver onde é que faz um embaçamento da janela, em cima ou embaixo. Então, a gente, de uma maneira visual, a gente faz com que haja essa consciência maior, uhum, sabe? E também a gente desmistifica a questão da lavagem nasal, certo? Porque, às vezes, é um pouco ali... tem pais que têm medo de fazer, tem pais que acham que não precisa, uhum, não é? Que é para fazer só no momento de uma gripe, né, de uma constipação, e não. Crianças com diagnóstico de rinite, de sinusite, de essas questões de adenoide, tem que estar fazendo regularmente a lavagem nasal. Agora, da maneira certa, não é? Porque, realmente, essa questão aí do medo, da desvalorização, também permeia em relação a isso. Ah, eu acho que vai para o ouvido, eu acho que vai dar um otite, não é? Eu não vou fazer porque, uhum, pode surgir outro problema.
Sempre tendo a orientação de um profissional adequado, exatamente, não há riscos.
Não, né, há riscos, exatamente.
Agora, você falou aí de ir às escolas, isso tem acontecido, então?
Tem acontecido,
que
sim.
Coisa boa!
Tem acontecido, boa. Temos ido até as escolas.
Muito bom.
A gente oferece esse workshop, na verdade é um deles que a gente tem outros interessantes também das outras áreas, por exemplo, a gente aborda o desfraude.
Muito bom.
Porque, uhum, né, uma fase também ali um pouco, então a terapia ocupacional aborda muito bem isso. Mas aí a terapia da fala aborda essa parte, porque, como eu disse, ainda se vincula muito à fala. Então, é mais a questão do atraso de fala, uhum, não é? A porta de entrada da terapia da fala é mais em relação a isso, aos desvios fonológicos, a criança que troca os sons, a criança que tem a gaguez, né, que é aquela disfluência, mas aí a gente traz essa outra temática, os narizinhos felizes, trazer essa consciência da motricidade orofacial, da importância de se tratar precocemente para que se não tenha riscos em relação, a, principalmente, à aprendizagem também.
Ok, muito bom saber que as escolas estão abertas a isso, né?
Exatamente, estão. Agora, sim.
Esse trabalho interdisciplinar, ele é fundamental.
É fundamental. Agora, eu confesso, na prática, né, que, na verdade, as que estão mais abertas são as IPSS. As escolas públicas em si, existe ali um pouco de resistência, porque existe também
toda uma estrutura,
um trâmite, não é uma estrutura por trás. Então, exato, é mais as IPSS que têm tido essa abertura e tem sido muito produtivo.
Já é um
muito
começo.
Bom. Já é um começo, exatamente.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com o Rui Alexandre, recebemos Daniela Galvão, fonoaudióloga, terapeuta da fala, aqui em Portugal, a falar sobre o problema silencioso nas crianças, que é a respiração oral. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Foi quando meu aprendi, o quanto te ensinei, e é nos teus braços que ele vai saber. Não há por que voltar, não penso em te seguir, não quero mais a tua insensatez. O que fazes sem pensar, aprendeste do olhar e das palavras que eu guardei pra ti. Não penso em me vingar, não sou assim. A tua insegurança era por mim. Não basta o compromisso, vale mais do coração. E já que não me entendes, não me julgues, não me tentes. Sabes fazer agora, veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado então. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor.
Thank you. pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Pois diga que irá,
irá já, irá já.
Pra onde eu só vejar você, você veja a mim só. Marajó,
Marajó.
Qualquer outro lugar, comigo outro lugar qualquer. Guaporé,
Guaporé.
Qualquer outro lugar ao sol.
De manhã, flores que a gente rega.